Processo RESP 1.894.741-RS, PREA. MIM. Mauro Campbell Marques, primeira sessão, por maioria, julgado em 27 de abril de 2022. Tema 1093. Ramo do Direito, Direito Tributário. Tema: PIS/PASEP e COFINS. Tributação monofásica. Creditamento. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da não cumulatividade para as situações de monofasia. Repercussão geral. Tema 844. Súmula vinculante 58. Art. 17, da Lei 1133/2004. Reporto. Tema 1093. Destaque. I. É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição, art. 13, do Decreto-Lei n. 1598/77, de bens sujeitos à tributação monofásica, art. 3º, e b da Lei n. 1063/7/2002 e da Lei n. 1083/3/2003. 2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 1133/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado reporto. 3. O art. 17, da Lei 1133/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição, art. 13, do Decreto-Lei n. 1598/77, de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, e b da Lei n. 1063/7/2002 e da Lei n. 1083/3/2003. 4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa, que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. V. O art. 17, da Lei 1133/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade, incidência plurifásica, não sejam estornados, sejam mantidos, quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0,0, ou não incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição, art. 13, do Decreto-Lei n. 1598/77, de bens sujeitos à tributação monofásica. Informações do inteiro teor. A pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação, v.g. casos de monofasia e substituição tributária, a saber, súmula vinculante 58/STF, inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Repercussão geral. Tema 844. O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. O art. 17, da Lei nº 1033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3º, 2º, 2ª, das leis ENES 10637-2002 e 10833-2003, não autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição, art. 13, do Decreto-Lei nº 1598/1977, de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas leis ENES 10637-2002 e 10833-2003. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, creditamento, além de ser norma específica contida em outros dispositivos legais, arts. 3º, I, B da Lei nº 1063-7-2002 e da Lei nº 1083-3-2003, critério da especialidade, foi republicada posteriormente com o advento dos arts. 4º e 5º, da Lei nº 1787-2008, critério cronológico, e foi referenciada pelo art. 24, 3 graus, da Lei nº 1787-2008, critério sistemático. Nesse sentido, inúmeros precedentes da segunda turma deste Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3º, I, B da Lei nº 1063-7-2002 e da Lei nº 1083-3-2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei nº 1033-2004. Também a douta primeira turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança de orientação ali promovida pelo AGRG no RESP 1.051.634-C, primeira turma, Prelmin Sérgio Coquina, Prelp/Acórdão-MIN. Regina Helena Costa, julgado em 28 de março de 2017. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento do ZARESP 1.109.354-SP e do ZARESP 1.768.224-RS, primeira sessão, Prelmin Gurgel de Faria, julgados em 14 de abril de 2021, estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, negativa de creditamento. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei nº 4657-1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. É preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados, dupla tributação e plurifasia. Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal. Em todos os casos analisados, cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de autopeças, a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a administração tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/1988, princípio da eficiência da administração pública, e também o objetivo de neutralidade econômica, que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade. No contexto atual de pandemia causada pela Covid-19, nunca é demais lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o financiamento da Seguridade Social, art. 195, e B. 239, da CF/1988, atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Programa Seguro-Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social.